É sempre uma alegria falar da Palavra de Deus e hoje o título da mensagem é O Poder de Deus Onde Não Entendemos. O poder de Deus está em todos os lugares, não duvide disso. Mas tem hora que a gente entende quando talvez seja para o nosso benefício e quando as coisas vão mal a gente acha que ali não existe mais o poder de Deus e não é uma verdade. Deus age em todos os momentos da nossa vida. Entendendo ou não entendendo, Deus está lá agindo. Para ensinar, para abençoar, enfim, Deus está em todos os momentos. Hoje eu vou compartilhar com vocês dois textos. Poderia compartilhar 10, na verdade, falando sobre esse tema, mas eu escolhi dois e a gente vai caminhar com eles em paralelo. Vou ler um pouco de um e um pouco do outro. Primeiro, vou ler com vocês um pedaço, dois versículos apenas de Marcos capítulo 5. E eu vou contextualizar, porque eu já vou chegar mais ou menos no meio da história ali. Mas ali em Marcos capítulo 5, Jesus passeava ali, chegava ali nas cidades e a multidão cercava. Jesus com grande fama, Jesus sim, o superstar, sem dúvida, o superstar até hoje, a grande estrela. Sem dúvida. E as pessoas queriam chegar perto dele, queriam ver Jesus, queriam ser curadas por Jesus, queriam tocar Jesus. E a gente lê e acha isso tudo muito bonito, como as pessoas gostavam de ir atrás de Jesus, pessoas gostavam de saber onde Jesus estava, e ir até lá para olhar, visitar, tocar Jesus, falar com Jesus. Só que a gente hoje tem uma grande vantagem com relação a esse povo. Porque como fala no começo de Marcos 5, Jesus chegava e a multidão o cercava, o apertava, andava com ele. Aí Jesus depois morre, ressuscita. E hoje, se você quer ir até onde está Jesus, aonde você vai, Jesus está. Hoje nós temos essa grande vantagem. Hoje você veio até aqui, você se inscreveu, saiu da sua casa e veio até aqui. E Jesus está nesse lugar. Eu vou me encontrar com Jesus, veio ao lugar certo, sem dúvida nenhuma. Só que você vai voltar para a sua casa, e Jesus vai estar lá também. Aí você vai entrar no seu carro para ir até a sua casa, ou vai pegar o ônibus aqui na frente da igreja, ou vai a pé, porque você mora perto, e Jesus estará com você. Essa é uma vantagem que muitas vezes a gente não aproveita, muitas vezes a gente despreza isso. Pessoas nessa época davam tudo para poder chegar perto de Jesus, e obter um grande milagre na presença dEle, e hoje nós desfrutamos da presença dEle, e muitas vezes nós desprezamos. Nesse contexto aqui em Marcos 5, a multidão o cercava, e era um milagre atrás do outro ali, porque as pessoas chegavam, pediam, e Jesus agia. Assim como a gente chega nele até hoje, pede, e Ele age. Ele não mudou, Ele continua agindo de maneira forte, na minha vida e na sua vida. Nesse contexto aqui, Jairo, um grandão da sinagoga lá, chega até ele, se prostra aos pés de Jesus e fala que a filha dele está moribunda, está doente. Uma passagem conhecida de muitos irmãos. E ele foi até o cara certo ali, mesmo sendo poderoso, bem relacionado, ele foi até os pés de Jesus, clamando ali por um milagre. Eu gosto muito da palavra clamar. Porque a Bíblia poderia falar chamar ou pedir, mas clamar é um pedido, é um chamado mais do que especial, melhor do que você pode fazer, mais profundo do que você costuma fazer no seu dia a dia. Esse é o clamor. E assim Jairo foi aos pés de Jesus. E no caminho Jesus falou, tá bom, eu vou te atender, vamos lá. Ele está disposto, ele é sempre solícito, ele é sempre muito amoroso comigo e com você. Ele não chega e dá uma bronca naquilo que você está sofrendo para depois te atender, ele simplesmente vai lá caminhar com você, e no caminho pode ir te ensinando muita coisa, mas ele vai para resolver, e assim ele foi com Jairo ali, para resolver aquele pedido de um pai que clamava pela vida da filha, e Jesus o acompanhou, e no caminho, vocês conhecem também o texto da mulher de fluxo de sangue, ela sofria ali daquele fluxo de sangue que gastou dinheiro com médicos, e naquele caminho ela foi e tocou Jesus. Espera aí, mas Jesus estava indo lá para curar a filha de Jairo, para resolver aquele problema, e outro milagre aconteceu no caminho? Exatamente, porque com Jesus é assim, é um milagre atrás do outro, ele não economiza, ele não vai com uma certa quantidade. Para Jesus tem para todo mundo, sim, para quem o buscar tem, não tenha dúvida nenhuma. E ela ali no caminho buscou e recebeu. E ele parou, de mim ser a virtude, quem me tocou, mas com essa multidão toda, como quem te tocou, Senhor? Aí ela com temor fala, fui eu. Ele pode ir, sua fé te salvou. E nesse momento que eu entro no texto aqui, Marcos 5:35, que diz assim, estando ele ainda falando, ou Jesus falava com a mulher de fluxo de sangue, ainda ou falava para os que estavam próximos ali, chegaram alguns do principal da sinagoga, chegaram alguns de Jairo, a quem disseram, a tua filha está morta, pare de que enfades mais o mestre, para de falar com Jesus, não incomoda mais ele, que a sua filha morreu. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, e é isso que eu quero que você ouça e nunca mais esqueça na sua vida, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Isso é muito bonito, porque diante de uma notícia dessa, quem conforta o coração de Jairo é Jesus. Mais do que palavras humanas, mais do que conselhos bons ou ruins, é Jesus quem fala ali. E pede para não temer, não se preocupar, crê somente. E é isso que ele fala. E quando a gente vê os nossos problemas, a gente acha que Deus muitas vezes parou de agir naquele momento. Que Deus estava agindo só quando as coisas estavam dando certo. Agora que as coisas estão dando errado, aos nossos olhos, a gente tem a impressão de que Jesus parou de agir. Não é verdade. Deus não parou de agir. O poder de Deus não acabou. Mas hoje, a palavra de Deus nos diz, não temas, crê somente. Agora eu vou com você para outro problema. Eu vou caminhar com o texto de Marcos e de João, mais ou menos ao mesmo tempo. Agora eu vou para João. Você que está com a sua Bíblia aberta, ali fica com o dedo em Marcos 5 e João 9. João 9 é outro texto muito conhecido, que diz assim, João 9, 1 a 3, e passando Jesus viu um homem cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pegou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. O que me chama muito a atenção nos dois textos, é que o ser humano é muito, mas muito apegado. Se existe algo que é de estimação ao ser humano, é algo chamado problema. O ser humano é muito apegado ao problema, mais do que a solução muitas vezes. Então, é decretada a morte da filha de Jairo. Jesus fala, não temas, crê somente. Crê somente, me ouve. Não temas, crê somente. E ali os discípulos vendo um cego de nascença. Mas quem, olha aquilo lá, aquele cego de nascença, mas quem pecou para ele ficar assim? O pai dele, a mãe dele, foi o vô dele para que ele nascesse assim? Jesus não está preocupado. Ele não está ali para discutir a causa do problema. Ele não está muito preocupado em ver lá atrás o que aconteceu. Ele quer ver a solução. Ele quer ver a obra de Deus se manifestar. Ele tem prazer em ver a obra de Deus se manifestar. E sabe aonde? Na minha e na sua vida, fracos e pecadores, exatamente. É aí que Ele quer que a gente clame para que a obra de Deus seja manifesta. E para isso não temas, crê somente. E a obra de Deus, se você crê somente, a obra de Deus vai se manifestar. Você tem noção de quantos problemas nós passamos no nosso dia a dia? Nós olhamos no nosso dia a dia, hoje, ontem, antes de ontem, mês passado, anos atrás, que a gente passou pelo problema e falou assim, isso aí eu nem vou perder meu tempo, porque isso aí não tem jeito. Porque nós julgamos que nós somos quem tem que resolver aquele problema. E se for assim, realmente nós não somos capazes. Mas quantos cegos esmolando na porta de uma igreja, ou na porta de um bar, ou na porta de outros comércios, a gente viu esmolando? E muitas vezes nós não fizemos nenhuma oração, porque acha que a gente não conseguiria resolver o problema, mas a gente não está orando para a gente. A gente tem que se atentar mais aonde o poder de Deus pode fluir. Muitas vezes a gente está preocupado que o poder de Deus flua somente na nossa vida, e a gente só as nossas coisas, mas eu te garanto que Deus não esteve, não está e nunca estará em crise, para Ele nunca vai faltar poder. Então Ele vai agir no seu problema, no meu problema e no problema que a gente vai orar, de quem a gente vai orar também. Mas aquele cego, aquele mendigo, aquele moribundo, eu nem conheço, ore por ele. Meu irmão, o que a gente deixa de orar por outras pessoas, pelo motivo que a gente julga, que a gente não a conhece, mas a gente vê muitas pessoas passando por problemas, e a gente simplesmente ignora, porque acha que a gente é que tinha que resolver aquele problema, mas Deus é capaz de todas as coisas, e a gente muitas vezes economiza em orações que a gente deveria ter feito. Esses dias eu passando, indo para casa, me emocionei com uma cena de um ambulante, num ponto de ônibus. Eu estava andando devagar, tinha um ambulante vendendo pipoca, essas pipocas doces, esses sacões de pipocas doces. Ele estava com sacos de pipoca doce ali em cima, e mais um saco de alguma coisa para vender, que eu acho que era amendoim. E ele estava ajoelhado no banco, o ponto de ônibus estava vazio, com a Bíblia Sagrada aberta, com a mão em cima dos produtos dele. Para que Deus não deixasse ele passar necessidade, provavelmente. Sabe por quê? Porque muita gente devia estar falando no orelho dele, vai faltar para a sua família. A situação está ficando difícil. Com pandemia tem menos carro na rua. Não tem mais aquele trânsito todo. Então vai arder para o seu lado. E a postura dele era, não temas, crê somente. Aquele cara ali, orando na pipoca doce e no amendoim, foi um exemplo de crente para mim muito maior do que eu. Talvez fosse ele melhor hoje para falar para vocês do tamanho da fé dele do que eu, porque aquele cara me deu uma aula. Me deu uma aula, porque muitas vezes a gente vê uma notícia no jornal e a gente já se estremece, ou questiona, ou murmura. E eu não sei quanto ele iria ganhar ali com a pipoca e com o amendoim, mas ele tinha ali a certeza de um Deus que tudo pode, de um Deus que tudo supre, supre as necessidades. Ele não ia passar porque Deus supre as nossas necessidades. Talvez até o recurso não viesse dali, a venda não fosse tão boa, mas de alguma maneira Deus ia prover o recurso na vida dele, da família dele. Sabe por quê? Porque ele não temeu, ele não se amedrontou, ele não acreditou em opiniões humanas e falou assim, hoje eu vou ficar aqui, porque se está tão ruim assim, eu não vou sair de casa. Ele não temeu, ele somente creu. Foi isso que ele fez. E que a gente seja assim. Nós vamos ouvir muita coisa ruim daqui para frente. Ouvir, nós vamos ouvir. Não tenha dúvida disso. A gente vai ouvir. Mas não temas. Crê somente. E essa não é uma garantia minha, porque eu não tenho a mínima condição de garantir isso para você. Mas é Jesus que falou, então creia, creia e creia. Eu sairia dessa igreja hoje e espero sair muito mais crente do que eu entrei. Porque eu não quero mais temer nada, eu quero somente crer, em nome de Jesus. Que os nossos problemas hoje sejam realmente não esquecidos, a gente não pode esquecer, mas que ele não cause tanto peso na gente, porque existe um Deus que vai à frente de todos eles, não tenha dúvida. Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, a gente dá passagem para Ele e fala, Senhor, vai, onde o Senhor for eu vou, vai na frente, me guia, me mostra o caminho. Então a gente realmente não tem o que temer. E você, meu irmão, hoje, nessa noite, somente crê que seja assim no seu coração e no meu coração, e que se entrou aqui um pouco abalado, que saia daqui fortalecido, né? Jesus está ávido em ambos os textos para que se manifeste as obras de Deus, né? Mais do que dar um sermão pelo que aconteceu, pega nas passagens bíblicas e vê quando Jesus perdoa, se ele chega para alguém e fala, vou te perdoar, mas ó, dá uma olhada lá no que você fez, aquilo não foi legal, ele não dá sermão, ele pode falar, ó, vá e não peques mais, porque ele sabe de todas as coisas, mas a partir de agora, você está perdoado. Tá? Não vim aqui lavar roupa suja. Você está caminhando aqui com quem você deveria caminhar. Luz do mundo, aqui sou eu. Caminho, a verdade e a vida. Vamos seguir comigo daqui para frente. Caminho de Deus. E quando você tem um problema e clama a Deus, você vai receber um caminho de Deus. Você vai receber uma direção de Deus, não tenha dúvida disso. Quando você clamar a Deus de coração aberto, ou Jesus vai resolver na hora, ou Ele vai te dar um caminho para que aquilo se resolva. E no primeiro texto, voltando lá para o texto de Marcos 5, eu vou para o versículo 38, que diz assim: tendo chegado à casa do principal da sinagoga, na casa de Jairo, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Jesus chegou ali e se deparou com uma situação de morte. Morte de uma menina de 12 anos. E todos choravam e pranteavam ali quando Jesus chegou. E entrando na casa, que privilégio, Jesus entrando na casa. Eu leio esse texto e fico tão grato a Deus, porque Jesus habita na minha casa e habita na sua casa. Você imagina o privilégio de Jairo, de Jesus entrar ali. Porque quando Jesus entra, algo acontece. Não tenha dúvida disso. Jesus não entra para ficar do jeito que está. Não entra. Se você abriu a porta da sua casa para Jesus, segura. Porque Ele entra para realizar. Ele entra para consertar. Ele entra para resolver. E foi assim. E eu me sinto privilegiado. Eu acredito que você também. Que privilégio Jesus pisar ali para realizar algo naquela casa. E Jesus pisa todos os dias na minha e na sua casa. Todos os dias Jesus anda aqui pelo nosso meio. Quem aqui sente a presença de Jesus no nosso meio? Ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar. Da mesma maneira que sentiram a presença de Jesus naquela casa, Jesus se encontra nessa casa também. E somos privilegiados por isso e algo vai acontecer. Não tenha dúvida disso. Jesus entrando ali, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? Jesus faz uma pergunta ilógica, porque o ser humano é muito lógico, muito óbvio. A gente está chorando porque morreu uma menina. Ou o senhor não sabe que tem uma menina morta aqui? Por isso que a gente está chorando. E acredito que muitos ali, por falta de fé, desesperados com aquela situação. A menina não está morta, mas dorme, Jesus fala. E aí eu quero citar outra palavra para você no próximo, na próxima frase. E riam-se dele. Tá bom para você? Ele chega. Jesus chega na casa. Fala com as pessoas. E as pessoas riem de Jesus. As pessoas riram de Jesus. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe e os que com ele estavam, porque ele veio com alguns discípulos, e entrou onde a menina estava deitada. As pessoas riram dele, ele falou: vocês estão rindo? Agora dá licença a todo mundo. Já que vocês estão rindo, estão zombando, deixa o milagre acontecer, que pode ficar do lado de fora lá. E tirou todo mundo dali. O que eu quero que você entenda, você que confessou a Jesus, eu passei por isso, eu não nasci no Evangelho, mas quando eu me converti, eu fui motivo de chacota de muitas pessoas. Quando começou a pandemia, eu tentei me reunir com a célula de Alphaville pelo um aplicativo, e o aplicativo não tava dando certo, caía, tinha vírus. Daí eu falei para a Carla: eu vou para o Instagram. Daí a Carla falou assim: mas para o Instagram, aí todos os seus amigos, ou quem te conhece, ou quem faz tempo que não vê você, vai ver que você está pregando a palavra de Deus. Eu falei: beleza, se é assim que tem que ser, vamos lá. Aí a gente foi para o Instagram para atender os nossos irmãos lá de Alphaville, e muitas pessoas começaram a entrar. Eu recebo mensagens praticamente diariamente. A gente prega de quarta e domingo, e muitas vezes as pessoas entravam e às vezes soltavam aquelas risadinhas nas carinhas rindo, ou achavam engraçado com alguma coisa, e a gente lá, e eu feliz. Tem aqui um dos membros de Alphaville que está aqui, que acompanhou todas as lives e sabe do que eu estou falando. Tinha gente que eu estava comentando e perguntando dos bonecos que eu tinha de heróis atrás na prateleira. Não estavam muito aí com a palavra. Mas hoje, eu vou falar para vocês que muitos que riram, voltaram para ver. Muitos que riram, hoje me mandam mensagem. Inclusive, hoje, antes de começar o culto, eu li uma mensagem ali no banco. De milagres feitos na vida de um cameraman, que começou a pandemia bebendo igual um louco, e achando que eu estava fazendo era perda de tempo, porque isso aqui não tem mais jeito, mostrando os milagres, escrevendo para mim os milagres que Deus fez na vida dele, inclusive um hoje, inclusive um hoje, hoje. Sabe por que Jesus nem ligou muito para essas pessoas que riram? Porque sabe, um dia, esses que estão rindo vão me procurar. Vão me procurar. E eu vou fazer o quê? Eu vou abraçar. Eu vou acolher. Se eles me procurarem, eu vou acolher. E a porta ainda está aberta. A porta ainda está aberta. Para muitos, a porta ainda está aberta. Para muitos que estão rindo hoje, hoje, a porta está aberta. Então, meu irmão, se riem de você, se riem de mim, se vão rir da gente, continua firme, isso é galardão para mim e para você. Se a gente sofrer pelo nome dele, eita, vamos que vamos continuar. Riram de Jesus, você vai ficar incomodado que riram de mim ou de você? Se riram dele naquele momento? Mas Jesus não perde poder, nem perde vida, não, igual videogame, não vai se enfraquecendo, não. Ele é poder puro, puro. E as pessoas saíram, as pessoas não entendiam e saíram. Seguiram, perderam de seguir ali naquele momento com a minha verdade e a vida. Aí eu vou voltar para João, tá? Que é o texto do cego. O João 9 vai para o livro de João, de 4 a 7. Jesus fala, quando perguntam do cego, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Repito para vocês, a porta ainda está aberta. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa um enviado. Foi, pois, e lavou-se. E voltou? Vendo. E voltou vendo, é lógico. Você entendeu o que Jesus pediu, você cumpriu o que Jesus pediu. Não temas, crê somente. Aí muitas vezes Jesus vai fazer, na hora. Tem hora que Jesus vai te dar um caminho a prosseguir. E aí, você vai falar assim, mas peraí, eu esperava um milagre agora? Eu não clamei, eu não pedi? Eu esperava que viesse de imediato. Ele me deu um caminho que eu não entendi. Será que é essa a solução mesmo? Será que esse é o caminho? Né? Porque imagina para o cego, com um lodo no olho, indo lá para o tanque de Siloé, foi mais complicado para ele, sem dúvida. Mas ele nem ouviu a frase não temas crer somente, que foi falada para Jairo. O cego está lá em João, mas ele não temeu e creu somente, e foi lá, e foi lavar seus olhos e voltou com o seu milagre. Voltou vendo ali. Muitas vezes Jesus vai falar com a gente vai clamar, vai pedir a ele, e ele vai dar um caminho que você vai falar, Jesus, eu não entendi, mas eu vou cumprir. É isso que você tem que entender. Se você não entendeu, cumpra, porque o milagre vai vir. Você imagina quão grande é a vontade de Deus para que entendamos tudo isso e as obras dele se manifestem. A gente reclama de tanta coisa que a gente deveria entender, ou se não entende, deveria clamar. Se não clamar, não consegue clamar, vai orar, vai louvar, para que a gente tenha paz no coração para enfrentar toda aquela situação. Se você não entender, mesmo assim cumpra, porque vem milagre por aí. Não tenha dúvida. Não entendeu, cumpra. Entendeu, cumpra. Cumpra de ambas as maneiras. E vem milagre por aí. Não temas. Crê somente. Crê somente, meu irmão. Marcos 5,41. Vou voltar para Marcos. O texto lá da filha de Jairo. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti digo, levanta-te. Jesus ali não ficou falando por horas. Jesus ali não ficou dando voltas. Jesus simplesmente pega na mão dela e fala, levanta-te. E acontece o quê? E logo a menina se levantou. Logo a menina se levantou. Jesus mandou. E na hora a coisa aconteceu. E andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. É lógico. Jesus falou, levanta. Pegou a mão dela e falou, levanta. E ela levantou imediatamente, saiu andando. E se você continuar lendo o texto, Jesus ainda fala para dar de comer a ela, dar alguma coisa para ela comer, né? E as pessoas ali se assustaram, porque não criam, não entendiam o tamanho do poder de Jesus Cristo na minha vida e na sua vida. As pessoas zombam, elas não acreditam, mas Ele é capaz de qualquer coisa. E eu falei desse texto ontem com o pessoal de Alphaville, e falo também que levanta-te, é algo muito forte de Jesus. Porque às vezes a gente está estagnado, mesmo vindo na igreja, mesmo acreditando nele, a gente estagnou em algum ponto da nossa vida, ou a nossa fé estagnou, ou o nosso desejo de algo bom estagnou, ou as nossas orações estagnaram, Jesus estagnou, mas eu digo hoje, Jesus diz, levanta-te, levanta-te, você que até estava com a esperança mais murcha, levanta-te, você que embora ande, muitas vezes está morto para alguma coisa, levanta-te, é isso que Jesus quer na minha vida e na sua nessa noite, levanta-te, para a gente não temer, para a gente crer somente, que a gente levante e ande com Ele, sem dúvida. Muitas vezes o poder de Deus habita onde não entendemos, as situações difíceis são grandes momentos da obra de Deus se manifestar. É incrível que quando o mundo entra em crise, as pessoas, os economistas, as pessoas de finanças falam, não, mas crise é uma oportunidade, crise, então no dinheiro vale, né? Crise é uma oportunidade de crescer, né? É na crise que a gente se ajeita para crescer, é na crise que faz isso, é na crise que faz aquilo. E com Jesus, quando está em crise, a flor murcha, a crise é a oportunidade da obra de Deus se manifestar na sua e na minha vida, de maneira grande, grande, ao ponto de curar você, ao ponto de restaurar você, e outras almas ainda virem para Jesus, por verem isso, de tanto que vai resplandecer a glória de Deus na minha vida e na sua vida. É assim que Deus quer que a gente haja. Agora eu vou encerrar o João, lá o do cego. Ele foi lá, lavou os olhos e voltou vendo. E é muito bonito, porque ele volta vendo e volta, obviamente, muito feliz. E eu espero que a gente tenha mais atenção com essas coisas que talvez a gente faça vista grossa no nosso dia a dia. Porque muitas coisas que a gente faz vista grossa no nosso dia a dia, talvez pela nossa correria, ou talvez, mais uma vez eu digo, por achar que nós somos os responsáveis em realizar aquilo lá, que a gente pare de fazer vista grossa, que a gente comece a orar por mais pessoas, que a gente comece a determinar mais o poder de Deus, como profeta de Deus mesmo, na vida das pessoas, para que aconteça. Orar sim na vida das pessoas, não com profecia falsa. Se Deus falar no seu coração, entregue, mas sim, peça coisas boas a Deus, ore para aquele que você não conhece, ore para aquele doente que você viu na rua e talvez nunca mais vai ver, ore pelos seus inimigos, ore por aquele que te atormenta, sabe por quê? Ora mesmo, porque se ele aceitar Jesus, ele nunca mais vai te atormentar, né? Porque quem tem Jesus no coração não age dessa maneira, ele vai até te pedir desculpa, ora pelos seus inimigos. Então ele voltou vendo, e voltou vendo então os vizinhos, João 9, 8 e 9. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam, não é este que estava sentado e mendigava? Você entende que até as pessoas tinham até um pouco de prazer em ver ele naquela situação, né? Sentando e mendigando ali, né? Não era aquele lá que sentava e mendigava, Salsão? Não era aquele? Era isso que as pessoas estavam falando ali, os vizinhos, o povo da redondeza. Uns diziam, é este, e outros, parece-se com ele. Ele dizia, sou eu. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, sou eu. Sou eu, que ninguém queria ajudar. Sou eu que todos desprezavam. Sou eu que todo mundo se agradava em ver naquela situação. Mas o Senhor chegou na minha vida e as pessoas questionaram por que eu vivia daquele jeito. E o Senhor não se importou porque eu estava daquela maneira, simplesmente decretou que eu estava daquela maneira para que as obras de Deus se manifestassem na minha vida. E assim fui eu também, não era cego mendigando na porta de igreja, mas era amargo, era uma pessoa nervosa, era uma pessoa que muitas vezes as pessoas evitavam de chegar perto porque talvez ouvissem coisas ou gestos que não se agradavam. E as pessoas que me rodeavam, que acreditavam em Deus, poderiam perguntar, mas por que, que o Heron é assim? Quem pecou? A mãe dele? O pai dele? O vô? A avó dele? Por que, que ele é tão duro desse jeito? Por que, que essa pedra é tão dura? Por que, que esse vaso é tão seco? E Jesus falou, não, olha, esquece tudo isso aí, gente. Olha, isso aí é para que as obras de Deus se manifestem, e as obras de Deus se manifestaram na minha vida. Assim como na vida do cego, assim como na minha vida e na vida de tantos irmãos aqui que eu sei do testemunho, que Deus se manifestou, que a obra de Deus se manifestou de maneira grande na vida. Essas são oportunidades. Existem coisas que nos cercam, situações que nos cercam até hoje, que são difíceis, não são fáceis. Mas eu creio, se Ele diz na palavra dEle, não tema, somente crê, eu vou crer. Aos olhos humanos, o que tem de gente falando para eu desistir, tem muita gente falando para eu desistir. mas eu creio, porque eu creio num Deus todo-poderoso, todo-poderoso, toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade. Então, desculpa, eu creio. E se não acontecer, aí eu vou entender que foi obra dele. Não desisti, mas eu vou continuar crendo. E as obras de Deus vão continuar se manifestando na minha e na sua vida. Não duvide disso. Hoje, você mesmo enfraquecido, se você se acha assim, você é canal de bênção. Você é soldado do exército do Deus vivo. Um soldado onde a gente se alista e não é a gente que briga. Não é a gente que combate. É o melhor exército para se alistar. A nossa arma é a oração. É o joelho no chão. É o jejum. A nossa arma são coisas que não dá prazer, não destroem vidas. Pelo contrário, a gente põe na mão de Deus para que elas sejam reconstruídas, para que elas sejam restauradas, para que milagres aconteçam. Esse é o melhor exército do mundo. Eu jamais quero deixar de me alistar nele. E pelo contrário, é tão bom que eu falo porque eu quero que mais pessoas se alistem, sem dúvida nenhuma. E quando você receber o seu milagre, muitas pessoas que riram vão se constranger. Muitas pessoas que fizeram chacota com você vão acreditar nesse Deus maravilhoso que você serve. Muitas pessoas, através do seu milagre na sua vida, na sua crença, na sua fé nele, vão vir para o Evangelho. Ah, mas eu sou pequeno. Não é, na mão de Deus você não é. Como Deus gosta de pegar a gente que se julga pequena, para fazer delas gigantes. A gente tem muitos exemplos. Ah, mas eu não sei falar direito. Ah, mas espera aí, cadê os teus filhos? São esses? Não, tem um que apacenta ovelha. Então tu chama ele, porque eu não estou sentindo que é nenhum daqui. E vem Davi, vem o Naniquinho lá. Dentre outros exemplos, Deus gosta. Deus se agrada de mim, de você. Não importa se o mundo nos rotula como uma miniatura, ou como pequenos, ou como sem valores. Deus, Ele aposta todas as fichas em mim e em você, como servos grandes e fiéis. Sem dúvida nenhuma, muita coisa não entrou na tua casa ainda. Ah, mas está todo mundo desviado por sua causa. Muita coisa não aconteceu ali por sua causa, porque o diabo planeja entrar, mas ali tem um que está de joelho ali, que não está deixando, porque as pessoas ali consomem muito mal, mas tem um ali de joelho que acampa anjos e volta e eles não conseguem entrar. Exatamente esse o servo fiel, mas ninguém está vendo na sua casa, você está lá no secreto, mas Deus vê, te honra, te guarda, porque você não teme, você somente crê. E é assim que a gente tem que caminhar. E para encerrar, eu quero dizer que se você tem problemas hoje, não temas, crê somente. Se você tem filhos afastados do Evangelho e gostaria que eles voltassem para o Evangelho, eu sei que você quer e quer muito isso, não temas, crê somente, crê somente. Se você hoje está com um casamento, talvez não na medida ideal que você gostaria de estar, ou algo está acontecendo na sua família, ou a pandemia veio afetar alguma coisa, põe nas mãos de Deus, não temas, crê somente. Se você tem o seu emprego abalado nesse momento e não sabe muito o que fazer, ou para quem mandar currículo, ou enfim, está temendo que o pior aconteça, não temas. Crê somente, que tem um Deus que só abre porta onde a gente só vê muro. Tem um Deus que faz isso, sem dúvida. Se você tem uma empresa e às vezes essa empresa está abalada por alguma situação aí do dia a dia, e você fala, ah, Senhor, o que vai ser? Não temas, crê somente, se agarra na mão dEle, crê somente que Ele vai te dar vitória. E o Covid que está por todo lado aí, com muitas pessoas falecendo, outras pegando essa doença, não temas, crê somente que a vontade de Deus vai ser feita, mas muitas pessoas morreram, Heron, sim, muitas pessoas morreram de Covid, estão morrendo, como morreram de outras doenças, está tudo sob a direção de Deus. Uma hora a gente vai para a glória, e que a gente vá salvo em Jesus, mas não tema, crê somente, muitos, mas muitos pedidos de oração, a grande maioria dos pedidos de oração de Alphaville são de câncer. Câncer é um nome que muita gente não gosta nem de falar, mas Jesus é o nome que está sobre todo nome, sobre todo nome. Então, acima do câncer, sem dúvida nenhuma. Heron, o que você indica para o câncer? Eu indico oração. Eu não sou médico, aliás, eu não sei direito nem para que serve uma Novalgina, de tão ruim que eu sou para essas coisas, mas a oração eu sei para que serve. E ai, mas ele já foi desenganado, ai, mas foi uma notícia triste. Não temas, crê somente, creia, mas creia de maneira verdadeira, não creia da boca para fora. Não creia simplesmente dando graças a Deus para tudo que você ouve, crê de coração. Crê sim, se prostrando aos pés de Jesus, creia chorando na presença dele. creia clamando aos pés daquele único que pode resolver a tua situação. Creia para aquele que te salvou, e não poderia dar algo melhor para você do que a salvação. Creia de maneira grande, com todo o seu coração. Se esvazie dos seus pecados, das suas mágoas, dos seus rancores, e vá para os pés daquele que mandou você não temer, e crê somente. E os ataques que você vem sofrendo, não temas, crê somente. Deus já está dando vitória a todos aqui, eu sei, em nome de Jesus, porque Ele é um Deus de vitória. Você já viveu muito da parte dEle e muito viverá. Meu irmão, não creia, não temas, crê somente. Recebe a bênção de Deus nessa noite, em nome de Jesus, porque eu não sou capaz de decretar isso no meu nome, mas no nome de Jesus, no nome de Jesus, tudo pode acontecer, e que Ele haja poderosamente, com liberdade na sua vida. Não temas, crê somente. Eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus, amém.